Fala pessoal do Discast, beleza? Olha, vocês não estão loucos não. Apesar do nome desse podcast ser Discast, este é uma nova parceria que a gente está fechando na casa com um grande amigo meu, professor de português, que daqui a pouco ele vai se apresentar, que é o Fabinho. E esse novo quadro vai se chamar Extra Classe. Fabinho, fala um oi pro pessoal e diz mais ou menos no que consiste a sua ideia, que a gente achou fenomenal e está colocando aqui no nosso projeto.
É isso aí. Olá, pessoas. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem com... Eu sou o Fabinho, sou professor de português, como já foi dito, e essa ideia é a seguinte. Se vocês tivessem noção de tudo que acontece dentro de uma sala de aula, de todas as coisas engraçadas que acontecem dentro de uma sala de aula, vocês ficariam como? Alegres.
Enojados.
Pode crer, vocês ficariam enojados. Mas talvez alegres, porque tanta coisa engraçada acontece na sala de aula. Só que isso, os professores acabam comentando entre eles, e talvez se você não for um professor, talvez você não saiba dessas histórias maravilhosas que permeiam a sociedade. Então, esse aqui é um podcast para você ouvir as melhores histórias que as pessoas têm para contar para a gente. Nossos amigos professores, nós mesmos, temos várias histórias e a gente vai contar essas histórias para vocês. Espero que vocês gostem dessas histórias, se divirtam muito e que não fiquem enojados totalmente.
Bom, a gente também, nesse primeiro episódio, está com um dos nossos criadores desse projeto, né? Um dos grandes deuses desse podcast, que é o Gabriel Bons. Ô, Gabriel, fala oi aí, tenta aí não puxar cana quando você estiver falando oi.
Oi.
Cara, deixa de ser antipático. Fala alguma coisa que você tá contente. Puta que pariu. Mano, você tá. Eu vou falar pra lá e aumentar a porrada em você, rapaz. Você tá muito antipático.
Não é antipatia, não, cara. É só que canseira de viagem, né? Hoje eu decidi, porque meu pai tá no Rio de Janeiro e eu fiquei com a minha mãe. Eu não sei nem se isso vai pro programa final, foda-se. E aí eu fiquei um tempão com a minha mãe e eu peguei o ônibus errado. Eu peguei o ônibus que vai pra Osasco.
Nossa.
Quem nunca, não é mesmo? Quem
nunca? Nossa, e eu desci.
Oz, não foi parar em Oz, né?
E eu desci na marginal, velho. Tipo, pra pegar a estação Cidade Universitária. E aí eu fiquei, tipo, uns 20 minutos pra atravessar a marginal, porque não tem, né? E ainda foi meio louco, mas foda-se. E aí, enfim. É isso. E eu tô jogando o Nintendo Switch, né? Tipo, que eu ganhei da minha avó.
Estar com o Nintendo Switch em Osasco é muito perigoso.
Não, eu não tava com o Nintendo Switch. É porque eu sumi. O Kai reclamou porque eu sumi esses dias. É porque eu estava tendo uma intensa relação com o Link.
Sexual.
Quase sexual com o Link.
Mas ele chegou a vários orgasmos, esse é o ponto.
Não. E assim. O projeto é isso que vocês, que o Fabinho apresentou mesmo. A ideia é, não é, eu acho que também não é só, tipo, da gente acabar chamando só professores, talvez depois chamar o pessoal que não é professor, mas que teve experiências divertidas em sala de aula, tanto que a história do Caio é de uma época que ele não era professor ainda, né, cara?
Não, ela é de uma época que eu era professor, mas ela é engraçada pela situação toda que rola. Mas acho que antes a gente tem que chamar o primeiro quadro, que eu vou deixar o Fabinho apresentar o nome do quadro.
Vamos então para o nosso querido e amado e tradicional, que começa hoje, Desabafo do Café. Que é o Desabafo do Café? É exatamente aquele momento em que a gente fala das nossas pistolagens que ocorreram em sala de aula nessa semana, porque... O ser humano, quando tá tomando café, né? O professor, quando toma café, ele não quer guerra com ninguém. Porém, depende. Então, é exatamente o que vamos ter agora, um momento para pistolar, para falar um pouquinho do que a gente... Um pouquinho do que aconteceu na nossa semana e nos deixou levemente pistola.
Desabafo do café.
Quem tem uma pistolagem bacana aí para mandar por aí?
Cara, eu tô muito pistola com as coisas, do jeito que elas estão acontecendo, porque o colégio entraram alguns alunos novos, eles estão causando um monte, eles não querem entrar no esquema da escola. E, tipo, toda semana eu vou lá, dou uma conversada com os caras, eu sou professor representante do nono ano, sabe? Puxo os malucos de canto, tento dar a pedagogia, né? O bate-a-sopra e não tá funcionando. Isso tá começando a me dar nos nervos, eu acho que eu vou ter que ser um pouco mais autoritário. Essa é a minha pistolada semanal, então.
Eu só queria falar que terceiro ano é uma merda.
Tá, é uma boa pistolagem também. Eu tenho uma pistolagem bem específica que é a seguinte: às vezes você tá escrevendo as coisas na lousa, e qual que é o problema? Você não tem paciência para escrever coisas, conceitos enormes todas as vezes que você precisa escrever. Então, é muito complicado quando você tem. Que escrever conceitos na lousa, porque que você usa para não ter que ficar escrevendo milhares de vezes a mesma coisa, ou para não ter que fazer tanto esforço? Você usa siglas. Obviamente você usa siglas.
Nossa, minha vida! Minha vida! Se abrevia, eles não entendem porra nenhuma!
Eu tenho uma abreviação muito clássica, que é meio que minha, que é o Delta. Eu uso Delta para indivíduo. Não sei se vocês já viram alguém fazer isso.
Ah, eu uso portanto da física, os três pontinhos.
Portanto da filosofia, da matemática, etc. Mas para indivíduo, eu coloco o Delta. E toda aula, meus alunos me perguntam o que porra é o Delta. Na primeira aula, eu fiz um convite.
Mano, o Delta não faz sentido!
Então, eu tive aula com um professor de geopolítica. Não, minto, não construí essa memória. A Andressa teve aula, minha ex-namorada, com um professor de geopolítica que usava sempre o Delta como indivíduo. E ele falava que era da psicologia. Eu fui confirmar com a Adriana, que já participou do podcast, e ela falou que não faz sentido nenhum. Mas aí eu comecei a usar e foda-se. Então, é isso aí.
Mas o mínimo que os alunos deviam fazer era prestar atenção que toda aula ele faz isso e aceitar. Isso é o que deve acontecer. Porque o que acontece comigo? Eu vou lá e enquanto eu estou escrevendo a minha sigla, eu estou falando o que aquilo significa. Se eu estou falando verbo de ligação e eu, por um acaso, escrevo VL na lousa, eu imagino que as pessoas percebam que eu estou falando que VL significa verbo de ligação. Mas o que acontece? Enquanto eu ainda estou de costas escrevendo na lousa, sai um aluno do lugar dele, ele vai, anda até a mim, ele toca as minhas costas e pergunta: professor, o que é VL? Essa é uma pistolagem. Eu fico absolutamente pistolado.
Aluno que levanta do nada, a gente vai entrar.
Nossa,
você no
jamais vai poder ser professor de Fundo 2. Você jamais vai poder ser professor de Fundo 2, Gabriel.
As pessoas levantam sem fazer sentido nenhum.
Mano, o sexto ano não senta, a questão é essa.
Eu tenho os alunos que eu entro na sala, eu olho a linguagem corporal dele, eu já chego pra ele: cara, vai dar uma volta. Vai tomar uma água, você.
O professor Leandro Karnal, ele fala que a existência do professor em sala numa sala de aula de sexto ano é suficiente para que haja vontade de urinar. Esse é o relato do professor Leandro Karnal.
Nós temos cara de pinico. Mas enfim, vamos sair do pistolada e vamos embora pro nosso querido Extra Classic e contar as histórias, porque a minha história tá bem afim de ser narrada.
Então agora que estamos devidamente pistolados, vamos para as nossas histórias dessa semana. Pode começar com a história aí, então, o nosso querido Gabriel Bons. Uma história bacana, uma história bonita, uma história que inspire nossos corações, por favor.
Então, na real, o que eu tava... A história que eu vou contar é uma história que aconteceu há muito pouco tempo, e tipo, é de um aluno meu do segundo ano, que assim, no colégio que eu trabalho, a gente tem duas turmas de cada um, menos o terceiro, que tem uma turma só, que acabou juntando, porque não tinha aluno suficiente, enfim, etc. A questão é assim, eu tenho um segundo ano que é bem apático e um segundo ano que eles são muito inteligentes, mas eles não calam a porra da boca. E nesse segundo ano tem esse aluno específico, que é um aluno que eu gosto muito dele, apesar dele ser o mais chato, tipo, de ficar falando, etc. Que, enfim, ele é muito parecido com o que as pessoas acham que eu era no ensino médio, mas eu não era assim, porque, enfim... Ele é o gordinho piadista, sabe? O estereótipo do gordinho piadista. E eu tava dando minha aula, era uma aula de revolução inglesa, assim, super. Tinha acabado de matar o rei, sabe? E aí, às vezes, eu pego eles pra fazer encenação na frente da sala e tudo mais. E aí, esse aluno estava sentado no fundo, assim. E assim, ia ser legal se vocês pudessem ver, mas imagina que ele tava apoiado com os dois braços na cadeira, assim, me olhando com aquela cara de tédio que o aluno tem, e com duas canetas, uma em cada meio de mão, tipo um Wolverine com uma garra só. E aí, Ele tava assim, então as canetas meio que faziam um V no rosto dele, meio que enquadrando o rosto dele. Uhum. E aí, no momento em que eu comecei a olhar pra ele, em que eu prestei atenção, ele tava lambendo a cara, tipo, tava meio que fazendo umas lambidas pra frente, como se ele estivesse imaginando que aquelas canetas fossem outra coisa, sabe?
Meu Deus. Ah, mano, que desnecessário, velho.
E aí, foi muito engraçado porque eu comecei a rir e ele começou a rir e mais ninguém entendeu.
Foi só uma conexão entre vocês.
Exatamente.
Você tá ligado que foi um convite, né, Bons?
Me respeita, cara. Poxa.
Respeita nada, cara. Você é mó delícia de homem.
O problema. Mas foi muito engraçado. E assim, ele não tava olhando pra mim. Ele tava olhando, tipo, pro nada. Ele tava imaginando muito o crush dele, tá ligado?
Meu Deus do céu. Meu Deus. E é legal porque você só saiu de casa, você foi lá, você tomou seu cafezinho da manhã, você pegou seu transporte, chegou até a escola, você só queria dar uma aula. Você não tava ali pra...
Sim.
Receber uma cantada.
Você não tava esperando por esse momento. Tipo, você não sai de casa pensando, nossa, hoje vou dar uma aula. Será que alguém estará simulando com canetas? Né?
Não... Sim, eu realmente não sei se ele tava... pensando nisso. Ele tava com cara de quem estava pensando nisso. Ele podia estar só viajando e lambendo a frente dele. Mas eu não digo que seja só ele.
Só viajando.
Ainda mais com 16 anos, né?
Não, com um jovem de 16 anos, né? Pensemos nisso, né? Vocês sabem
que... Enfim, era essa a minha história.
Não, eu vou fazer um adendo, então, uma menção honrosa, porque a minha história não é essa, mas eu posso, Fabinho, posso fazer um adendo?
Cara, você tem todo o direito de fazer quantos adendos você quiser, meu anjo.
Então, cara, teve um dia, eu tava no sétimo ano dando aula, e sétimo ano, vocês sabem que eles estão começando a se descobrir, né? Aí, tipo, tinha um aluno sentado na terceira ou segunda carteira da fileira, e eu, quem me conhece, eles me conhecem, sabem que eu sou muito agitado, meus alunos me imitam muito, eu ando da sala de um lado pro outro, eu dou uns berros no meio do nada, tanto que eles tomam uns sustos muito da hora de vez em quando, e às vezes eu já comecei a perceber que isso pode ser um recurso pedagógico interessante. Então, por exemplo, eu tava ensinando um negócio pro sétimo ano, essa semana retrasada, aí, tipo, de repente eu falei uma frase que eu vi que eu poderia colocar uma pausa no meio, eu coloquei a pausa e, tipo, depois eu continuei a frase dando um berro, e uma aluna quase caiu da cadeira, mas enfim. E aí, tipo, esse moleque tava com uma caneta numa mão, segurando ela como se fosse, sei lá, tipo, um porrete. Então, tipo, ele tava com 5 dedos da mão, tipo, abraçando a caneta. Só que a caneta tava pra cima, porque a mão dele, apesar de ser grande, tipo, ainda sobrou um tanto de caneta pra cima. E com a outra mão, ele não parava de fazer o movimento de sobe e desce na caneta.
Entendi. Mas é natural.
Então, quando eu olhei pra aquilo, eu tentei fingir que eu não tava vendo, porque o meu primeiro intuito foi de rir que nem o Gabriel. Só que pro meu desespero... Enquanto eu tava passando por ele, ele, tipo, quis fazer uma pergunta sobre o conteúdo. Só que aí foi louco que, tipo, ele levantou o braço pra me pedir pra falar. Eu falei, ah, beleza, agora ele vai parar. E não, ele continuou olhando pra mim, fazendo um movimento com a caneta, enquanto ele me perguntava.
Que é uma coisa totalmente natural você continuar fazendo esse tipo de movimento enquanto você faz uma pergunta pro seu professor. Obviamente.
Cara, eu não sabia o que fazer, eu só sei que, tipo, eu tinha muita vontade de rir, tipo, eu não sabia onde enfiar minha cara, tá ligado? E eu sei que eu consegui segurar o riso, porque, mano, era um sétimo ano, não dava pra dar risada. E aí eu consegui...
Dá pra dar risada e dá pra pistolar com o aluno falando, ô, velho, você tá percebendo que você tá, tipo, bulinando a caneta na minha frente enquanto você faz uma pergunta? Você pode mencionar essas coisas, eu sou o tipo de cara que menciona.
Não, eu não, eu quis evitar o pobre coitado, ele tadinho, eu evitei, mas assim, eu descobri aquele dia que aquele menino já tinha sido iniciado, ele já era um iniciado.
Meu Deus.
Enfim, agora vou contar basicamente a minha narrativa.
A narrativa que todos esperamos por muito tempo, né, estamos aqui, eu só saí de casa, na verdade eu tô em casa, mas eu só levantei da minha cama hoje pra ouvir essa narrativa. É o que eu
Demorou. Não, então vamos lá, vou me esforçar para fazer ela bem feita. Estava eu no colégio, aquele colégio que o Fabinho trabalha hoje, eu não trabalho mais, né?
Para e aí... Fala normal, Caio, fala normal, isso tá me irritando.
Tá bom. E aí, tipo, eu dei aula no nono ano e tranquilo, nono ano foi de boa, era naquele nono ano fofo que eu tinha ano passado, que eu já citei eles N vezes, já citei eles em N episódios de podcasts diferentes, inclusive, que eu nunca precisei chamar atenção, e eu saí de lá, fui naturalmente pro meu intervalo. No intervalo, a professora de ciências já havia comentado, uma professora de ciências que não está mais na escola, eu não vou citar o nome dela, que ela estava ensinando questões sexuais para o nono ano, porque eles aprendem órgão reprodutor, e ela gosta de trabalhar umas questões de educação sexual. E eu acho super fantástico, dei um baita de um elogio pra ela, tipo, as aulas professores, dei uma moral, lembrei a expressão que eu queria usar, dei uma moral, virei pra... Não, tá certo mesmo, tem que fazer isso, quase falei o nome da professora agora. Tem que fazer isso mesmo. tem que ensinar ela e tal. E ensinar a galera e tal. E aí, beleza, subi e a minha aula era no sexto ano. Só que era um sexto ano que o Fabinho sabe que agora é um sétimo ano um tanto quanto pervertido. Né, Fabinho?
Absolutamente pervertido. Você não tem noção. Eu esses dias...
Ah, eu tenho, meu filho. Eu dei aula pra eles um ano inteiro.
Não. Não, você não tem noção do que aconteceu esses dias. Esses dias, eu tava lá e, tipo, o que que aconteceu? Teve Copa do Mundo esse ano. E o que que acontece na Copa do Mundo? Às vezes eles cancelam uma aula por causa de um jogo do Brasil. Uhum. Daí eles acharam que seria uma ótima ideia repor essa aula, no, tipo, no sábado. Foi, tipo, sábado passado, retrasado, sei lá. Um sábado desses, um sábado qualquer, recente, e quem dava aula na sexta daria essa aula no sábado. E adivinha quem que teve que ir lá, que nem trouxa, pra repor uma aula? Exatamente, euzinho.
Lógico.
E daí, tipo, na moral, tinha duas alunas do sétimo, e eu entrei na sala, e só o que elas estavam fazendo era falar sobre os crush. E a ponto de uma delas, tipo, como eu tava varzeado, uma delas pegou o celular e sem eu ter chance de reação, eu não tive como negar esse fato, ela mostrou e era a amiguinha dela sendo sugada por outra pessoa.
Famoso suga-alma, né?
Não, a pessoa estava sendo sugada, ela estava beijando um aspirador de pó em forma humana. E, tipo, era a gente se ativando e eu falo, e, tipo, o celular apareceu na minha cara com essa imagem. E eu ia fazer o quê? Eu ia falar, não, claro, obviamente, tá certo. É óbvio, sempre, normal. O que, que eu ia fazer? Eu não sei, apareceu na minha cara esse celular. Eu não tava pronto pra isso. Ninguém tá pronto pra isso. Mas prossiga, então, falando sobre esse sétimo ano, que no ano passado era o sexto ano.
Exato. Aí estava eu lá, eis que, tum, 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 bate na minha porta, eu já, bom... Não é a monitoria, porque a monitoria da escola não bate na porta, eles entram que nem a PM, né? Tipo, hello, aqui é a PM, já entramos. Eu vou, entrei. E aí, tipo, eu catei, abri a porta, tipo, tava lá o aluno do nono ano, com aquela cara dele, né, de perdido, porque todo aluno do nono ano tem uma cara meio de perdido, e aí tava com outro moleque. E são dois moleques da sala meio pegador, assim. E a história fica engraçada pelos dois moleques que foram e o que eles pediram pra mim. Aí, tipo, beleza, né? Eu abri a porta e aí, que eu abri a porta, um deles já enfiou a cabeça meio que pra dentro da sala, né? E essa frase começa a ficar engraçada por causa disso. E ele falou, ô Caio, você tem uma... Ô Caio, você tem uma... Caio, eu peguei, empurrei ele pra fora, fechei a porta, assim, encostei. Eu falei, caralho, mano, eu tô no sexto ano, o que você quer? Aí ele, não, velho, é que assim, a gente tá querendo saber se você tem uma camisinha aí. Aí, tipo, eu fiquei, na hora, deu aqueles 2 segundos de, tipo, na hora eu fiquei meio pan, assim, tá ligado? Tela azul, erro 404, tá ligado? Page not found. E eu falei, cara, por que raios você tá pedindo isso pra mim, numa aula de sexto ano?
Especificamente pra você, esse é o ponto.
Exato, não, tipo, total. E aí ele falou, não, cara, é que a professora tá pedindo, porque ela vai fazer uma demonstração de como põe camisinha e tal. Aí eu, ah, tá. Aí, tipo, meu segundo pensamento foi, caralho, velho, se alguém descobrir que eu tô dando uma camisinha pro aluno do nono, vai dar muito errado. E, tipo, as salas se fofocam, saca? Aí eu peguei, eu falei, tá, só um minutinho então. Eu abri a porta, entrei no sextone, e os alunos querendo... Caio, o que tá acontecendo? O que eles querem? O que eles estão falando? Por que você empurrou o moleque pra fora da sala? E, mano, enganar criança é foda. Eu sei que eu peguei a minha mochila inteira, levei ela até lá fora, fechei a porta de novo, falei, já falo com vocês. Fechei a porta, eu falei, mano, peguei a camiseta, dei na mão, falei, vocês vão guardar essa porra no bolso, vocês só vão tirar essa porra do bolso quando vocês entrarem na sala de vocês, vocês vão dar essa porra na mão da professora e não vai sair daqui. Aí eles, não, beleza. Agora, tipo, a parte constrangedora da história, tirando tudo que já foi, é tipo o fato de que eu tinha uma camisinha na mochila e sim, era uma camisinha que eu levava pra escola. Então, tipo...
Porque vai que, não é?
É, não vai que na escola, mas vai que na vida. Porque às vezes a gente sai da escola e emenda num rolê. O Fabinho sabe do que é isso.
Ai, meu Deus, eu sei o que é isso.
Então, então assim, tipo, tinha uma lá. Só que assim, eu fiquei muito... Mano, que bizarro, tá ligado? Porque agora meu nono ano sabe que eu tenho uma camisinha na mochila. E tipo, eles nunca tinham visto isso, porque eu sempre escondi, tá ligado?
Até porque ninguém vai sair com uma camisinha falando, olha, eu trouxe aqui uma pra escola, olha aqui, ó, quem quer? Isso não costuma acontecer.
Exato, tipo, ela tava bem escondida. Aí, tipo, eu entrei na sala de aula, a molecada do sexto ano, obviamente, quis saber o que que era. Eu falei, não, eles só queriam que eu emprestasse pra eles um estojo, porque eles estão fazendo prova, e aí tem vários materiais faltando. Então, era só isso. E aí, tipo, os alunos ficaram, ah, tá, não era só isso. Só que essa desculpa colou, então ficou assim... E, tipo, essa foi a narrativa bizarra, que engraçada, que eu lembrei, tipo, do tempo que você pediu pra eu pensar numa narrativa e a gente pensar no episódio.
Gente, é uma narrativa excelente. Inclusive, se você quiser, agora que você já não tá mais na escola, eu posso contar pro sétimo ano o que era.
Não, pelo amor de Deus, não faz isso, rapaz.
Provavelmente eu não farei isso. Provavelmente. Vou te deixar aí só com o benefício da dúvida. Que é um dos melhores benefícios que a gente tem.
Eu acho que você devia. Se eu tenho posição nessa discussão, eu acho que você devia contar.
Eu acho que seria estupendo.
Eu quero citar um filósofo agora que se chama Alfred, e ele fala: He's different, Master Rain. Some men just wanna watch the world burn.
Acho válido. Tem alguns homens que só querem.
Cara, você nem tá mais na escola. Eu ia ficar muito feliz se eu soubesse dessa história. Porque, assim, uma outra questão que eu tenho a levantar é que você sabe que os nossos alunos conversam entre si sobre a gente, né? E eu queria muito saber o que eles falam. Eu queria muito ser uma mosquinha e estar nesses lugares, nesses momentos.
Ah, todo professor.
Não, é um negócio assim, assim como os nossos professores, nós falamos sobre os nossos alunos, os alunos falam sobre os professores e fica essa guerra fria aí que fica permeando aí as relações sociais entre professores e alunos, né, como a gente sempre sabe, né? Mas é...
Olha, se você quiser perguntar, pergunta, mas pelo amor de Deus, ai cara, eu tô ferrado.
Eu tô tranquilo, eu vou só manter você com esse benefício da dúvida aí. E é o que acontece, você nunca saberá o que vai acontecer, eu só vou ficar, eu vou manter esse trunfo aqui comigo. Mentira, provavelmente não vai falar, provavelmente.
Mas, Fabinho, se você falar, fala pra mim, por favor.
Se eu falar, eu gravo para as pessoas saberem. Eu tenho um negócio interessante sobre esse negócio de pedir em camisinha, que uma vez eu estava na festa da faculdade, e eu posso não estar exercendo a função de professor naquele momento. Mas é um caso muito parecido, que é sobre, tipo, uma donzela que naquela festa tinha aproveitado dos prazeres carnais algumas vezes na frente das outras pessoas. E tudo bem, porque ela tava lá desfrutando do que ela queria fazer com o corpo dela. Mas em determinado momento, ela passou do meu lado, dando a mão para um brother, chegou e perguntou para mim, Fabinho, tem camisinha aí? O que foi uma pergunta muito capciosa, porque obviamente eu não tinha, porque eu era o cara mais hétero trans que você podia esperar. Então, obviamente eu não tinha uma camisinha comigo. E
isso mudou com o tempo, né? A gente sabe.
Eu não sei dizer.
Não.
Eu não sei dizer sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu sei o que é sentir a dor de alguém perguntar se tem uma camisinha aí. Porque por mais que eu estivesse em contextos diferentes, é uma pergunta que ela bate lá dentro da sua alma.
Ah, a história da minha, tipo, talvez você corte isso, mas de quando eu perdi a
Corta o
virgindade
caralho.
tem a ver com essa pergunta, né? Eu só perdi a virgindade porque eu saí fazendo essa pergunta para as pessoas.
Então, parece um bom método. Eu gosto de. Eu sei que.
Não, não foi tipo, eu não peguei a menina porque eu cheguei, ô, você tem camisinha? E aí ela mandou um tenho, aí eu falei, vamos, bora usá-la. Não foi assim. Foi
Seria um método excelente. Seria uma
seria um
história
bom método.
adorável.
Seria ótimo. Não, mas é porque eu estava com a mocinha e aí eu não tinha camisinha. Eu falei, olha, não tem camisinha, porque eu fui um adolescente responsável. E, né, porque ela falou, não, mas vamos sem. Eu falei, não, não, não. Eu não quero
Evitamos
camisinha.
criar o primeiro bonzinho no mundo dessa forma.
Graças a lá. E aí, depois disso, aí eu contei para uma amiga minha, e aí ela saiu perguntando, era uma festa. Mesmo, bem parecida a história, só que no caso eu me dei bem no final.
Não, a menina também se deu bem. A menina também se deu bem.
É,
Mas
mas você não, né?
eu não, eu continuei ali zero transa, como sempre. É, que é o que eu sei fazer de melhor. Pois bem, agora eu vou contar uma história sobre a minha pessoa. Eita, mas. Eu vou contar uma história sobre a minha pessoa. Uma história sobre a minha pessoa. Esse negócio de você ser músico, só que você não seguir a carreira de músico, você acabar indo fazer uma faculdade de licenciatura e acabar dando aula, é uma coisa que permeia grande parte dos nossos professores, né? Eu conheço muito professor que toca. É uma coisa muito louca. Só que eu, no caso, tipo, meu pai vive de música. Eu não vivi de música porque eu tava com preguiça. Mas meu pai vive de música, minha mãe viveu de música por muito tempo. Então, eu, tipo, nasci numa casa de músicos mesmo. Então, eu aprendi música desde cedo e tal, os negócios assim. E daí, digamos que isso faça com que eu tenha um leve conhecimento musical e saiba reconhecer coisas boas e coisas que não são tão boas. E mesmo coisas que eu não acho tão boas, que eu não gosto tanto, mas eu sei reconhecer o valor, e outras coisas que tipo, não teria valor tanto assim, mas eu gosto muito. Gostos pessoais é o que acontece. Até que um belo dia, eu tava dando aula em cursinho, tava dando uma aula bacana em cursinho, tava tudo tranquilo, tava tudo bem, tava tudo bonito, até que, não sei por que motivo, não faço ideia de por que motivo, o assunto entrou em Legião Urbana. É isso que eu queria colocar na roda. O assunto entrou em Legião Urbana. Não sei o que que isso é, como isso afeta o coração de vocês. Não, não sei. Não...
Cara, assim, no Brasil, dependendo das pessoas que você tá conversando, porque eu não sei qual é a ideia das pessoas que você tá dando aula no cursinho, mas é comum as pessoas, o assunto cair em Legião Urbana, principalmente se você tá no cursinho dando
É
aula de português ou de história.
perfeitamente natural o assunto cair em Legião Urbana. Agora, Legião Urbana tem uma fanbase muito específica. Que vão, por exemplo, pensar em Beatles. Pensar nos Beatles. Eu não sou fã dos Beatles, mas eu gosto de Beatles. Eu sei reconhecer o valor que tem Beatles. Eu olho pro Beatles e falo, nossa, pô, as músicas são mó legal. Os caras fazem um baita som legal, tal. Pô, eu sei que é bom. Só não é um negócio que eu escuto. Mas daí tem um negócio que daí tem fãs de Beatles que simplesmente são fãs que ouviram e gostaram, mas tem gente que eles precisam garantir para todo mundo que Beatles vai ser a melhor coisa que existe na face da Terra. E daí, por exemplo, você pega lá, você está reunindo os melhores batera do mundo, daí você está falando, ah, tal cara é um baita batera, ele é um muito bom batera. Eles estão fazendo uma lista de melhores batera do mundo, daí vem o cara que ama Beatles e fala, pô, mas como que você não colocou o batera do Beatles? Veja, tipo, essa vibe.
Assim.
Eu gosto de pensar que tem uma história, eu acho que é uma anedota, que diz que o Paul McCartney falou que o Ringo Starr não era nem o melhor baterista dos Beatles, imagina do mundo.
Exatamente! Ele não era nem o melhor baterista dos Beatles, sabe? E as pessoas vêm colocar assim, tipo, não, o batera dos Beatles tem que estar entre os melhores, não sei por quê, porque ele é um dos melhores. Velho, Não, cara, ele só tava lá fazendo um somzinho que qualquer um podia fazer e ficava bom. E a gente gosta, a gente fala, pô, Beatles ele é maneiro, pô, eu gosto das músicas dos Beatles. Você pode não gostar, você pode gostar, mas é bom, as músicas são boas, um somzinho bem feito. Somzinho bem feito. Os caras revolucionaram a história do rock and roll no
mundo. É, tipo, essa galera que fez esse somzinho aí bem feito.
Pô, eles são muito bons. Eu posso só não gostar tanto quanto outras pessoas. Eu posso gostar menos de ouvir isso, mas eu sei que é bom pra caramba, sabe? E daí, tipo. Mas as pessoas, elas têm isso, elas são tão fãs que elas querem que tudo seja o melhor, tipo, de uma forma totalmente racional. Isso acontece com Legião Urbana. Uma vez eu tava trocando ideia com uma amiga que é muito fã de Legião Urbana, e eu não sabia até então que ela era tão fã de Legião Urbana assim, e aí entrou o assunto e ela começou declarando muito fortemente que ela é muito, muito fã de Legião Urbana. Não, porque eu sou muito fã de Legião Urbana. Eu falei, tá, eu não gosto tanto de Legião Urbana, na verdade eu desgosto bastante de Legião Urbana, mas eu não coloquei isso na conversa, né? Eu não ia falar isso na cara dela, né? Eu gosto de uma musiquinha ou outra. É, mas eu tava mencionando, pô, o que eu não gosto é que as músicas são meio parecidas, né? São meio enjoativas, né? Ah, é mesmo, né? Daí, tipo, mesmo, se você for ouvir todas as músicas junto, vai meio que cansar, né? É mesmo, né? Só que eu sempre coloco bastante música do Legião na minha playlist, não sei porquê, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, sabe, essas coisas, as pessoas elas gostam de religião mais porque elas gostam de religião do que porque é realmente bom. É, na minha cabeça.
Religião urbana, né?
Perfeitamente. Daí o que acontece? O assunto entrou em Legião Urbana e eu caí na besteira. Eu era um professor novo, tava, sei lá, no meu segundo ano de aula, sabe?
Magistério.
Exatamente, tava dando aula pelo segundo ano, e daí minha vida foi assim. Eu caí na besteira de argumentar que eu não gostava de Legião Urbana. E argumentar claramente que Legião Urbana não era boa, não era bom por causa de X. E era uma sala que só tinha 3 alunos no cursinho, manja. Era eu mais 3 alunos.
Eita!
E um deles, ele ficou extremamente exaltado. Não necessariamente de ficar furioso, mas no sentido de ficar muito, como posso dizer, muito motivado a me provar que eu estava completamente errado. E ele estava lá e estava querendo me mostrar que Legião, na verdade, era muito bom musicalmente. Tipo, era musicalmente muito bom. Só que além de mim, naquela sala, tinha outro brother que ele estava prestando música, inclusive que ele já tinha feito conservatório em não sei quantos lugares. Ele realmente tinha um conhecimento de música muito
avançado. Nossa, ó a treta começando, velho.
Eu e esse cara da música contra um cara que não sabia absolutamente nada de música, discutindo sobre a qualidade musical de Legião Urbana, e ele tinha certeza que nós estávamos errados. Sabe? E é lógico que música tem um valor muito além do que você pode estudar, né? Eu não vou ser o babaca de falar que estudei mais música que você, então estou certo quanto a isso, você errado. Não, 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 não é esse tipo de cara que eu sou. Entretanto, eu estava certo, ele estava errado. Obviamente. E, sério, a gente ficou pelo menos 25 minutos. Falei que o Faroeste Caboclo não é uma grande obra musical.
Nossa, cara, pior que você tá falando isso aqui, eu consigo pressentir os haters chegando depois. Como assim, Faroeste Caboclo?
Basicamente. Mas ele pegou o celular dele, ele colocou o Faroeste Caboclo pra tocar pra mostrar. Olha, como que você não acha essa música muito incrível? Eu falei, cara, ele tá usando os mesmos acordes por 11 minutos. Dele. Não, mas não sei o que, fica diferente, não sei o que. Então, mesmos 3 acordes. Durante 11 minutos. E ele não conseguia aceitar. Era impressionante. E basicamente, foi uma aula que eu perdi, com certeza. Mas eu consegui convencê-lo do contrário? Obviamente não. Mas eu sei que eu estava certo. Basicamente, é o que eu tenho. Eu peguei como lição não discutir música. Meus alunos começam a falar qualquer coisa, eu sei lá, eu aceito. Se eles começarem a cantar funk, eu danço. E assim eu consigo manter a paz no ambiente escolar.
Ah, cara, essa lição é muito válida, só que eu acho que assim, você deu um mole bem grande, mano. Você tá numa sala pequena, tipo, com 3 alunos, ainda mais quando se trata de opinião musical. Tipo, antes fosse um bagulho, sei lá, tipo, ah, ele foi homofóbico, ou ele foi racista, ou ele foi... Que isso é uma parada que, assim, eu paro. O maluco, quando na minha aula, ele... Mano, de sexto ou nono ano, foda-se. Se ele fez um comentário machista ou racista, eu vou pistolar muito forte com ele. Por exemplo, uma vez, pra corroborar com o que você tem dizendo, uma outra turma de sexto ano, eu voltou do intervalo, eu pedi silêncio uma vez, obviamente eu fui ignorado. Eu pedi silêncio outra vez, obviamente eu fui solenemente ignorado. E aí, tipo, uma terceira vez, eu subi o tom da voz e falei, gente, silêncio, senta, por favor. Aí um aluno, muito do tosco, que, tipo, costumava causar na minha aula com uma certa frequência, resolveu virar e soltar a seguinte frase. Ah, quem sentar por último é gay. E, tipo, todo mundo, obviamente, só que ele berrou isso enquanto alguns alunos já estavam se sentando, e foi aquele famoso momento que faz silêncio e o Chaves fala que alguma coisa do professor Girafales, né?
O professor é linguiça.
Isso, professor linguiça. E aí, tipo, todo mundo catou e sentou, tá ligado? E aí eu virei e falei assim, pera, mas por que vocês sentaram? Pode todo mundo levantar. Tem nada dessa de quem senta por último é gay, não. Aí, tipo, meu aluno ficou travado. Eu falei, não, eu quero todo mundo de pé agora. Tipo, a galera levantou, eu falei, pode parar com esse negócio de piadinha besta, homofóbica na minha aula, que isso não vai rolar. E aí, tipo, daí em diante eu comecei a discutir outra coisa, mas é que com criança também não... O ponto fraco da minha fala agora, na verdade, pensando, é que com criança tudo bem que eles ouvem. Se tivesse no cursinho, talvez ia ter gente me peitando. Mas mesmo assim, eu acho que esse tipo de tópico...
Não, mas no cursinho tinha que peitar mesmo e é nóis. E daí você vai lá, bate tapa na cara de aluno, é legal, você vai demitido, mas você sabe que você foi demitido por um bom motivo, eu gosto assim.
É, os boletos não sabem nem liga pra isso, mas se você quiser, tá aí, fica a dica pra você que é professor novo, que tá a fim de testar os limites da sua estabilidade de emprego, dê um tapão na cara daquele seu aluno que é bolsa trouxa ou, sei lá, da Ciolete, né? Depois mete um para a honra e glória do Senhor Jesus.
Exatamente, dá tapa na cara de Daciolete para honra e glória do Senhor Jesus. A gente fez um bom momento de gravação, são boas histórias, são histórias bacanas, histórias que vão ficar na onde? No nosso coração. E, bom, eu gostei das nossas histórias. É lógico que eu fui juvenil discutir, mas você acha que eu ia sair daquele lugar feliz se eu não tivesse discutido? Não ia. E é basicamente sobre isso, né? Sobre para termos histórias engraçadas para contar, alguém tem que ter tomado uma decisão errada. Na minha história, no caso, a decisão errada foi do cara de gostar de Legião Urbana.
Na minha história foi o menino que começou a imaginar o crush no lugar inoportuno.
E na minha história foi a péssimo timing da professora de ciências que me pediu uma camisinha na aula do sexto ano, mas tudo bem.
Então é isso, gente. Esse foi o primeiro episódio do Extra Classe. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que seus corações estejam quentinhos. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais e tudo mais. Não esqueça de seguir o Gizcast.
Então, no Facebook a gente está no facebook.com/Gizcast. No Twitter e no Instagram é Giz_Cast, @Giz_Cast, que vocês acham lá? Facinho. Tranquilo, beleza? E sigam nós três individualmente também.
Sim, todos os links na descrição aqui da postagem, com todos os perfis. Me sigam lá, porque eu gosto muito de ser seguido. Só não me siga no meio da rua, que talvez eu ache um pouquinho estranho. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela audiência de todos vocês.
Só antes de... Eu só queria agradecer o Ian, que fez de novo o template para eu as porcarias das capas. E ficou linda essa capa, mesmo
tendo... Porcaria! O mesmo cara faz essas templates porcaria.
Não, é que é chato fazer, não é chato. O trabalho do Ian ficou ótimo. E mesmo eu tendo perdido a votação que eu queria com café, então fora Caio e fora Fabinho.
Aquele café que parecia uma esporrada, né?
Aquele que parecia que...
Olha só.
Pois bem, gente, então é isso aí, a gente termina por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito beijos, até mais.
Tchau, tchau. Tchau.